Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6 horas, 11 minutinhos na Bahia, 6 e 11, a gente começa mais um Tropa de Elite. Hoje é sexta-feira, 26 de agosto de 2022. A metralhadora da informação já está no ar. E hoje programa mais compacto a partir de hoje até o dia 29 de setembro, horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, né? No rádio, 7h30. Então a gente vai ficar aí das 7 às 25 acompanhando o horário eleitoral no rádio. Depois a segunda edição do meio-dia até meio-dia e 25. E você vai acompanhar aqui na Gabriela FM. Eleições 2022. A gente está chegando ao oferecimento todo especial. Pomada especialista, inimiga das dores. Premoldados Guanabara, construindo o futuro. Supermercados Meira, tá na boca do povo. Meira é barato todo dia. Banco Bom Sucesso, tá precisando de dinheiro. Banco Bom Sucesso, calçadão Marquês de Paranaguá, em frente aos Correios, em Nova Mistura. A mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. E Planeta Doces, 4 lojas em Ilhéus. E a Planeta Doces está participando do Liquida Bahia. Do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, para dar o seu bom dia. Aperta o play e avisa.
Marinho Santo.
Eu chegando para dar bom dia para você que merece meu bom dia. E para você, meu ex-amigo, que não merece meu bom dia, o meu bom dia para você também. Hoje eu tô Magic Click, tô diferenciado, mas porém com a minha língua afiada. Hoje é sexta-feira.
Sextou.
Hoje é sextou, sexta-feira, dia 26 do mês 8 do ano de 2022. Quero mandar um abraço ao vereador Matheus Mala e Ivan Júnior, aí na simpática, gostosa cidade do Recanto dos Lagos, a cidade de Itajuípe. Tá todo mundo ligado no Tropa de Elite.
Pois é, e hoje é aniversário do nosso coordenador, Renatinho Bad Boy, grande fera da comunicação da Bahia, completando hoje mais uma primavera, viu? Tá girando em torno do sol.
E nós vamos oferecer esse programa de hoje, Renatinho Bad Boy.
Eu pensei que você ia pedir assim, Scarpita, vamos oferecer o hino do Flamengo pro Renatinho Bad Boy.
Estou democrático hoje, Scarpita. Tá? Pode liberar geral, porque eu vim com a camisa da Gabriela FM, vestido por cima, e depois eu vou tirar da Gabriela e vou ficar com a camisa, ó. Você já viu?
Que é do Vitória, do Vitória. Tá. Ela tem as cores do Flamengo, do Renatinho Bad Boy. Essa camisa
mostrar,
é homenagem.
Renatinho, hoje eu ia
essa
mostrar.
Camisa eu tenho certeza que você colocou em homenagem ao Flamengo. Então hoje é aniversário do nosso querido Renatinho Bad Boy. É mais uma sexta-feira que chega e é mais um Tropa de Elite que a gente começa para fechar mais uma super semana, porque aqui a gente tem cumprido a nossa missão. É prestação de serviço e utilidade pública, levando até o povo muitas notícias e, é claro, ajudando esse povão no meu Deus por toda a região. Vamos que vamos trazer informação do tempo já nesse início de programa, de acordo com a agência Clima Tempo. Vem notícia aí, hein?
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Como vai o tempo e a temperatura?
Manhã de sexta-feira com céu nublado, 20 graus nesse exato momento, marcando aqui os termômetros no Alto Bela Vista. 62% é a probabilidade de chuva, seu repórter. Vai ter chuva hoje, seu menino? E as manchetes a partir de agora, as manchetes do nosso programa.
Tropa de Elite.
Recipe Cacaueira visita residencial Vilela, cumpre mandado de prisão, é suspeito apresentado. Documento falso no baculejo, na casa. Maconha, crack, cocaína, elemento acusado, conduzido e preso.
O ESC inicia semestre letivo 2022.2, segunda-feira, dia 29.
E prefeito Marão anuncia 600 empregos no Atacadão, o que não é e não vai ser verdade. Imaginamos 200 e olhe lá. O shopping anunciado pelo Atacadão foi só balela. Detalhes no Tropa de Elite.
Bahia tem maior número de mortes violentas do primeiro semestre do Brasil.
E Favela do Rato, bairro Teotônio Vilela. Peto 70, que tem comando do pelotão do capitão Zacarias, abordou um elemento, encontrou na cinta, na cintura, revólver calibre 38, elemento conduzido apresentado no plantão de polícia.
Olha, acusado de matar gerente de pousada em Canavieiras é condenado a 21 anos de prisão.
E mulher valente agrediu fisicamente o marido, arremessou uma cadeira, deu tapas e pontapés, mordeu o marido ainda e já tentou matar anteriormente com uma faca de serra, caracterizado como violência doméstica.
Vale-me Deus, Nossa Senhora, se essa moda pega de morder aí, hein? Vamos estar atualizando também os números aqui, vacinação, né? Ontem tivemos vacinação, cronograma aí da vacinação antirrábica, hoje também, e a baixa procura, Marinho Santos, para a questão da poliomielite, a paralisia infantil. Então as autoridades em saúde estão pedindo socorro aí aos veículos de comunicação para que intensifique, e você que é responsável aí, leve, né, o seu filho para tomar as gotinhas necessárias contra a paralisia infantil. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vamos que vamos, aperta o play e vem com a primeira notícia.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:18, 6:18. Olha, a CIP Cacaueira, sob o comando do tenente Michel, o cabo Joadson também estava nesta guarnição, e o cabo Helder, cumprindo o mandado de prisão aberto, foi até o residencial Vilela, no bloco 10. E aí, chegando no bloco 10, após uma denúncia anônima de tráfico e ameaças por parte de um indivíduo conhecido por Vitor José Almeida da Silva, o conduzido estava a pé quando viu a viatura. Apressou o passo e mudou bruscamente a direção que estava caminhando. Ele tentou fugir da abordagem, adentrando no apartamento 104. E aí a polícia chegou chegando, abordagem pessoal no Vitor. Este, ao se identificar, fez uso e apresentação de documento falso. O policial militar, comandante da guarnição da CIP Cacaueira, disse: olha, adulteração grotesca, com dados pessoais diversos do original. E dentro do apartamento foi visto escondendo algum objeto envolvido como material plástico e ainda apresentava odor ou mau cheiro de cocaína, de maconha. Sendo localizado logo de imediato e posteriormente uma trouxa de cocaína e mais um saco de cor verde pesando aproximadamente 105 gramas, né? Pedras de crack, crack também amarelada, um saco transparente pesando 150 gramas. E 216 papelotes de maconha.
Maconha. Maconha.
Ele aí foi.
Maconha.
Tinha saco de geladinho.
Misturado com maconha?
Balança de precisão.
Rapaz.
Caderno com anotações da contabilidade. Rapaz, tinha muita coisa. A polícia foi, deu o baculejo, levou tudo, aparelho, telefone e celular. E o Vitor José Almeida da Silva, a polícia cumpriu o mandado de prisão que tinha contra ele, instrumento do crime, e foi conduzido, apresentado no plantão da Polícia Civil.
Esse foi o mesmo que saiu correndo pro apartamento? Foi?
Ele saiu andando rapidamente.
Rapidamente, né? É. Acelerou, lá vem a polícia!
E ainda vai ser responder outra bronca por fazer uso e apresentar documento falso com o nome de José Jailson de Santana.
Amém!
É, só que a verdade trata-se da pessoa... É de Vitor José Almeida da Silva.
Simbolou todo o Vitor e vai resolver. Vitor, resolva seu problema, Vitor. Agora eu achei engraçado quando você falou aí que ele saiu correndo rápido.
Andava rápido, quase correndo, acelerou o pique.
Tentou sair fora, né? Mas a galera chegou junto. Parabéns, a briosa polícia, por mais um mandato sendo cumprido aí.
E daqui a pouquinho eu volto falando que o prefeito Marão... anuncia atacadão 600 empregos, o que não é e não vai ser verdade. Imaginamos 200 e olhe lá, o shopping que foi anunciado pelo atacadão foi só balela. Olha, ele não saiu do papel, viu?
Olha, seu repórter, inclusive a imprensa de Ilhéus já começa a se manifestar a preocupação em relação... A vinda, né, dessa segunda loja aí, que pode quebrar os pequenos comerciantes, quem tem seus supermercados nos bairros, né? Muitos desses casos aí, a família inteira que trabalha no mercado, gerando emprego, movimentando, porque você sabe que essa turma aí ganha incentivos, compra carretas e mais carretas, com isso você tem o preço reduzido. Diferente dos nossos amigos que tem o mercadinho aí nos bairros, né, que paga seus impostos, que está no dia a dia da cidade, vivencia a cidade. Eu espero que o prefeito possa repensar, possa sentar, e aqui mais uma vez a gente faz um apelo aí à CDL, Anselmo Clemente, Associação Comercial de Ilhéus, Sincomércio. A gente precisa ouvir essa turma, a gente precisa sentar e conversar. Itabuna deu a resposta. Itabuna disse não, pera aí, não vamos quebrar não. Aí joga o problema para Ilhéus. Ah, quer investir? Construa o shopping como foi prometido, seu repórter. A cidade de Ilhéus merece um shopping. Agora mais um atacadão para trazer o quê? Desemprego?
Agora você viu uma pessoa fazendo a segurança aqui da Gabriela FM, o Thiago Marrudo, e falou, aí vem esses atacadões aí e depois termina vendendo do mesmo preço ou igual... ou mais caro ainda do que os supermercados que, ao longo do tempo, vem mantendo a estrutura dele, atendendo os nossos clientes aqui de Ilhéus.
Com certeza. A gente segue com o programa e a gente segue acompanhando aí essa questão, né? Eu sou totalmente contra, porque você anuncia 200 empregos e você causa aí um desemprego de 400 ou mais. Essa é a minha opinião, não sei se é a sua.
Ele está anunciando 600 empregos, o que não é verdade.
De jeito nenhum. Chega lá, chega na loja da divisa com Itabuna, ele fica a 60 metros do marco da divisa entre Itabuna e Ilhéus, o Atacadão Ilhéus, a loja 1. Chega lá. Veja quantos empregos tem lá. Quantos?
Não chega a 200.
Olha, a PPI, vamos falar de coisa boa? A PPI, a PLB, ontem, dia 25 de agosto, completou 43 anos de luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Com disposição renovada, a turma promete continuar firme, né? Aguerridos em defesa da democracia, cidadania e justiça social, por melhores condições de trabalho e dignidade para todos e todas. Vai aqui os nossos parabéns. Ontem a gente falou da PPI e a PLB. Parabéns a todos os ex-presidentes da PPI, né? E a gente tem um orgulho, porque a PPI e a PLB é um dos maiores sindicatos do Norte e Nordeste brasileiro, completando ontem 43 anos em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, com disposição renovada para a luta. Grande abraço aí ao atual presidente, professor Osman Nogueira Júnior. Um grande abraço e a todos que contribuem aí, toda a diretoria da PPI e a PLB, os que já passaram por lá, né, seu Marinho Santos? Tantas, tantas lutas foram travadas em favor da educação, em favor dos trabalhadores em educação. São 6:24 na Bahia. Vamos lá no zap, dá a primeira passadinha, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, bom dia, bom dia, Mário Santos, bom dia, Escarpita. Já estamos ligados aqui no Tropa de Elite. Sonária tá pedindo alôzão aí pra Dona Maria. Dona Maria, seu Zezito. É só esquecer de dizer onde, viu, Sonária? O maluquinho tá lá em Borarema, de rádio ligado com a gente, dando bom dia! Bom dia, Escarpita, bom dia, Marinho Santos. Manda alô pro doutor André, psiquiatra aqui de Borarema, sempre ligado no Tropa de Elite. Tá fazendo a média, né, maluquinho? Bom dia, bom dia, bom dia! Olha, diz que o prefeito, tempo que você fazia aí, por que não faz as casas para entregar a população que perdeu na enchente? Ah, esse negócio das casas aí também foi anunciado,
ficou,
viu?
Ficou essa pendência aí.
Ficou essa pendência, né? As casas, visitas e mais visitas, cadastro e ó, nada, nada, nada. Chega de oba-oba. Bom dia, Mário Santos, bom dia, Escarpita. Estamos aqui ligados na metralhadora da informação, Fernando. Fernanda, um abraço. Fernanda Fernandes aí, tá ligado com a gente. Nenga Áurea lá do Centro Social Urbano, tá dando um bom dia e uma super sexta-feira. O homem tá falando lá de São Paulo, Felipe da Mata, tá em São Paulo, tá acompanhando a gente pelo nosso aplicativo Fazenda Renascer, lá que está Dona Maria e seu Zezito. Gilson Carregador lá em Sambaituba, também ligado com a gente. Bom dia, bom dia. Léo Morgado, acordou cedo, já morgado, rapaz. Luiz Cláudio, o homem da segurança. Bom dia, Marinho Santos. Escarpita, bom dia galera do Tropa de Elite. Manda um alô pra equipe Massa Bruta, Pastor Jackson, Luciano, Clodoaldo, Cabeça de Gomador, Sapo de Cacimba e o João, que também tá ligado com a gente. Olha, amanhã é dia 27 de agosto, Zoeirando em festa aí, aniversário do Conjac, 45 anos, o esposo da Elimária, a sobrinha da Anitta, Marinho Santos. Tem bolo amanhã lá em Zoeirando, viu? É, rapaz, Silva Ribeira das Pedras, também ligado com a gente.
É o Conjac do Conjac?
É o clone do Conjac do Josmário, né? Ou é o Josmário?
Esse Conjac aí.
É o mesmo?
Já jogou bola, jogou muito bem.
45.
Defendeu a seleção de Leandro, viu, Scarpita?
Ah, rapaz, 4-5.
É, 4.5.
É, rapaz, 4.5. Bom, o Adeilton, Scarpita e Mário Santos, manda alôzão aí. Adeilton aqui da Mercearia Ideal, do Ilhéus 2, caminho 10. Olha aí, os pequenos comerciantes, Mário Santos, essa galera que tá no dia a dia garantindo o pão, viu? Olha, dupla dinâmica da Gabi, aqui quem fala é Cláudio, morador de São Vicente, São Paulo, antigo morador do Alto da Tapera. Um abração a todos aí, meu irmão Ronaldo e a minha irmã Jocélia. E um abraço para todos aí da Bahia, viu? Meu amigo Radiola, meu compadre, um abraço. Falar em Tapera, eu conversei com o Romário. Romário, teve outros moradores também. A gente está terminando de alinhar aí a turma, como tem horário eleitoral hoje, às 7 horas, provavelmente depois do horário eleitoral, a gente vai poder conversar com representantes, moradores que estão decepcionados, porque se sentiram enganados, Marinho Santos.
É o Ricardo Almeida, que é investigador da Polícia Civil, que é morador da Tapera. Um abraço aí para os filhos do seu Nô. Seu Nô, torcedor do Bahia, mas os filhos todos, eles são torcedores do Vitória e fazem parte da torcida Vitória Amado. E aqui eu quero mandar meu abraço à presidente da torcida Vitória Amado, nossa amiga Maria, e Fernando Fernandes. E também é Vitória Amado.
Daqui a pouquinho a gente traz aí o cronograma da vacinação antirrábica, porque agora é hora de giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos lá, Matheus Santos, no primeiro giro chegando. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Matheus Santos chegando nesta sexta-feira, dia 26 de agosto, para abraçar todos, mas todos os nossos ouvintes, tá? Aqui do Tropa de Elite, que estão sempre ligados aqui com a gente, que passa a semana inteira aqui com a gente. Muito obrigado, que você tenha um excelente final de semana, tá? Mas bora de informação aqui para nossa região. A Prefeitura de Itacaré abre novas vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Taboquinhas. A Prefeitura de Itacaré está oferecendo novas vagas para cursos profissionalizantes em Taboquinhas, camareira, garçom e barman. A iniciativa tem como objetivo de capacitar pessoas que estão fora do mercado de trabalho ou que desejam trabalhar em meios de hospedagem ou no setor de alimentação e bebidas. As aulas se iniciam no dia 29 deste mês. As vagas são destinadas também às pessoas de baixa renda. As aulas teóricas e práticas serão ministradas pelos professores Adonis e Valdineire, de segunda a sexta, das 8 às 14 horas, no Casarão Verde. Os interessados devem dirigir até o Bolsa Família de Taboquinhas. Agora, só falando de Uruçuca, um evento que acontecerá, né? A prefeitura se joga de cabeça em oferecer, na verdade, rastreamento do câncer de mama gratuitamente, né? E Uruçuca acontecerá amanhã, sábado, dia 27, tá? Até o dia 3, tá bom? Até o dia 3 de setembro, na Praça do Ferreirão, em frente ao Complexo Esportivo Ferreirão, das 8 às 17 horas. Já em Serra Grande, será na Praça Pedro Gomes, de 5 de setembro, e também, tanto dia 5 quanto dia 6 de setembro, das 8 às 16 horas, na Praça Pedro Gomes. Prefeitura de Uruçuca, Secretaria de Saúde. Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, desejando um excelente final de semana para todos os nossos correspondentes, você, Robertinho Scarpito e Marinho Santos, e todos os nossos ouvintes. Um abraço e até segunda.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Um abração para você. Né? E aqui em Ilhéus, segue até amanhã o caminhão aí do rastreamento, né? Mulheres com idade entre 50 e 69 anos, em frente à Câmara de Vereadores de Ilhéus, na Praça JJ Seabra, das 8 até 17 horas. Lembrando que só pode ir até o caminhão com a requisição do médico, ou seja, primeiro tem que passar no posto de saúde. É o rastreamento do câncer de mama e a gente convida aí a todas as mulheres, né? A saúde continua e você, mulher, que tem entre 50 e 69 anos, é importante passar pela essa análise. Vamos para o rápido intervalo, são 6h32, repórter Marinho Santos. Na volta eu tenho o Edinho do Braga, tem ainda o segundo giro regional com Nath Almeida. E o que é que você traz no destaque?
Agredido fisicamente no Barbudos Bar. Barbudos Bar, que fica no Cururupi. E socos no rosto, na boca, causando luxação. O filho do dono do bar, Barbudos, acusado das agressões.
Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa, hein?
Tropa de Elite.
O oferecimento, pomada especialista, inimiga das dores. Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura em Planeta Doces.
102,9, Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
São 6h39 na Bahia, manda seu áudio pra gente. 988-29-1029, áudio de até 30 segundos, você no ar aqui no Tropa de Elite. 36752436, o telefone da sua participação, hein? E hoje a gente vai conversar com a comissão aí, representantes da comunidade lá da Tapera. Pessoal se sentindo enganados pela prefeitura de Ilhéus e a gente abre espaço para o povo. Esse é o canal do povo. Deixa eu trazer aqui a campanha antirrábica. Hoje, sexta-feira, dia 26, tem vacinação antirrábica aí no Salobrinho, na Praça São Pedro, das 9 às 15 horas. E também a vez do Sol e Mar, no quiosque aí da quadra C, das 9 às 15 horas. Atenção, atenção, moradores do Sol e Mar, vacinação antirrábica, quiosque da quadra C, das 9 às 15 horas. E Salobrinho, lá na Praça São Pedro, das 9 às 15 horas, hein? Alô, Dedê, leva seu gatinho aí, Dedê, pra tomar vacina, viu? É, nem Gaura já preparou tudo direitinho também pra dar vacina aí. Mila e companhia, viu? A turma dos pets, é importante, gente. Importante levar seu cachorrinho, seu gatinho para tomar a vacina, ficar tudo beleza. A Escarpita não tem o cartão, lá na hora a turma vai fazer, quem não tem cartão, quem já tem um cartãozinho da vacina do cachorro também levar. Importante aí essa vacinação antirrábica. Inclusive, né, o síndico do residencial Rio Cachoeira, nosso amigo Ratinho, já está buscando também trazer aí um dia para vacinar os cachorrinhos e os gatos aí do residencial Rio Cachoeira. E por tabela, da Morada do Porto também, a gente manda um abraço. A turma tá cobrando muito aí a Morada do Porto, a situação de melhorias, roçagem, muitos buracos, Morada do Porto. Edenildo Braga, você tá no ponto, Edenildo Braga. Eu vou trazer você agora. Deixa eu mandar um abraço para ele, motorista de aplicativo. Ele é da terra do Biscoitão, rapaz. Ele é de Jequié. Qual é? Matheus Barriga, tá ligado com a gente? Um abração aí. Brigadaço pelo carinho. Leva um abraço aí pro Biscoitão quando você encontrar com ele lá em Jequié, viu? Ai, 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 viu? É, Biscoitão, viu? Kelmani, um abraço pra você também, né? Nossa querida Yolanda, né? A turma que faz aí o trabalho o dia todo, todo dia, motoristas de aplicativo. Nossos amigos taxistas, tô sentindo falta do Pinheiro, rapaz. Anda sumido, Pinheiro taxista, um abraço pra você. Os motoboys também abraçando aí nosso querido Adriano Dadai. Adriano Dadai, rapaz. A gente abraça todos os motoboys aí. Giro, agora é futebol no ar.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Mário Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jamar de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Nesta quinta-feira, a FIFA divulgou o ranking mundial de seleções com a nova parcial da classificação. O ranking não teve nenhuma alteração no top 20. O Brasil segue líder na liderança do ranking mundial da FIFA. Bélgica e Argentina fecham o top 3. As principais alterações foram as subidas de Botsuana e Mauritânia, que subiram 3 posições cada. O top 10 da FIFA, o ranking é o seguinte: em primeiro o Brasil, 1.837 pontos; em segundo a Bélgica; terceiro a Argentina; quarto França; quinto Inglaterra; sexto Espanha; sétimo Itália; oitavo Holanda; nona Portugal; e a décima colocação fica com a seleção da Dinamarca. Neste domingo tem um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro Série B. Estarão se enfrentando na Fonte Nova às 16h o Bahia, que pega o Vasco da Gama. O tricolor de aço é o segundo colocado com 44 pontos. Já o Vasco da Gama tem 42 pontos. As duas equipes brigam para se manter no G4 e conseguir a classificação para a Série A do ano que vem. Dois jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro na sua Série B. 19h, o Grêmio recebe o Ituano. 21h30, o líder Cruzeiro recebe a equipe do Náutico de Recife. No esporte amador, domingo começa mais um campeonato em Serra Grande. Teremos o início do Campeonato Society. 10h, a bola rola para Itacarezinho e Tibina. Às 11h, Red Bull e Impacto. 14h, Curitiba e Ecovila. E às 15h, Botafogo e do Glória. No Campeonato Intermunicipal de Futebol, grande clássico neste domingo, às 15h, no Complexo Esportivo Ferreirão. A seleção de Uruçuca recebe a seleção de Itajuípe. Um clássico que vai movimentar Uruçuca e também a região do Cacau. Intermunicipal 2022. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço e um bom final de semana.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Um abraço para você. Gols prometem rolar nesse final de semana. E segunda-feira a gente volta.
Bola dentro.
18h tem Gabriela Esportiva com o campeoníssimo Zé Maria e Tony Café aqui na boa, viu? Danada. 30 anos de sucesso.
Aqui o povo fala.
Vamos aos áudios, primeira rodada de áudios aqui no Tropa de Elite. A galera que tá ligada com a gente, a galera que quer participar do programa do povo, para o povo, com o povo, hein?
Os parabéns hoje vai pra ele, Renatinho Bad Boy, como disse Suzy Luiz, o coordenador topzeira. Feliz aniversário, tudo de bom, saúde, paz, prosperidade, e o resto a gente corre atrás.
É verdade.
Marisa Reis do Iguape.
Um beijo pra você, Marisa.
Marinho Santo e Sérgio Scarpita. É Abel mais uma vez.
Valeu, assim, Abel.
No Hospital Regional, sou de Baitaba, sul da Bahia. Moro aqui em São Paulo, ali, ó. Tô indo pro meu trabalho, sou borracheiro. Manda um alô pra mim aqui em São Paulo, fazendo favor, tá?
Tá de longe ouvindo a gente, que legal, um abraço.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Eu queria puxar a orelha da população de Ilhéus.
Puxa!
E ontem foi pífia a participação de nossa população na revisão do plano diretor da cidade. Gostaria de convocar para as próximas etapas toda a população. E também a falta de comunicação, de divulgação do evento. Feliz sexta-feira, Ilhéus Invernada, Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Marrom de Ilhéus, figuraça, viu? Apaixonado pela cidade, rapaz. Se Deus tivesse mais gente assim, viu? Realmente, participação popular fraquíssima. Mais áudios.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita.
Bom dia.
Aqui é a Rosinha do São Miguel. Um feliz final de semana para vocês. E o que Jesus proteja, dê paz e muita saúde. Beijos para Cardoso. Um abraço para todos os moradores do São Miguel. Um beijão para Luciene. E um beijo pro meu marido, que saiu para trabalhar. Um beijão, tá? Feliz final de semana para vocês e a família FM, tá bom?
FM.
Gosto muito, muito, muito de vocês.
Obrigado!
Tá?
Beijo.
Beijo no coração! Até a Luciene recebeu beijo hoje,
meu. Tá vendo? Luciene, esposa do gringo aí. E o último vem de onde? Vem de São Baituba, rapaz.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Scarpita. Sextou. Jesus Carregador de São Baituba.
Com essa voz de som, né, seu repórter? Jesus Carregador. Ele me faz lembrar Prequeta. Prequeta me faz lembrar Carranca. Carranca também anda sumido, viu? Ai, ai, ai. Manda seu áudio pra gente. Vem com a notícia, repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santo.
Direto do Cururupi. Essa vem do Cururupi, Scarpita, rodovia Ilhéus Olivença. Olha, uma queixa foi prestada por senhor Antônio Pereira Pinto contra a pessoa conhecida por Índio, o Índio Juninho, filho do dono do bar. Preste atenção, o senhor Antônio disse, ele prestou essa notícia, crime na polícia, que ele fora envolvido em uma agressão física com lesão corporal e que estava no bar Barbudos Bar. O Barbudos Bar, que fica na Rua das Orquídeas, lá no Cururupi, e que há algum tempo vem sendo coagido por um indivíduo conhecido por Índio, o Índio frequentador do local, onde ele havia furtado o telefone celular da vítima, e o celular recuperado por Juninho, o Juninho no balcão do bar Barbudos, e foi procurar o Índio. Tomou o celular que foi tomado do Antônio Pereira Pinto e o devolveu. Madrugada do dia 24, o senhor José Antônio Pereira Pinto encontrava-se no Barbudos Bar e lá começou uma briga com o Índio. O Índio com outro indivíduo, o senhor Antônio Pereira Pinto. Ele disse à polícia que foi apartar, tirando os dois, no momento em que recebeu um murro lado direito e do abdômen, desferido por Índio, e disse ainda que segurou, imobilizou neste momento o índio mesmo imobilizado, tentou perfurar o olho dele com o dedo, e de repente, sem motivo, ele disse que começou a ser agredido por Juninho, que ele desferiu socos em seu rosto, lado direito, causando luxação, e socos em sua boca, causando corte e sangramento. Todo mundo será intimado a prestar esclarecimentos na primeira delegacia territorial. Olha, Scarpita, anunciando a missa de sétimo dia, de Solange Assis de Santana. É cunhada da nossa amiga Olívia e também do Geraldão e do Tamborim. Esposa do Paulinho, 18h30. Amanhã, sabadão, dia 27 de agosto, na Igreja da Praça da Urbis.
A região interligada no Tropa de Elite.
E mais um giro tem Nath Almeida, bom dia!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo aqui o nosso último giro regional desta semana. Em Floresta Azul, o Agosto Lilás deste ano teve como tema o empoderamento feminino. Este ano, a campanha foi aí voltada para o empoderamento da mulher, ressaltando a beleza, a autoestima, que são aí os principais pontos que os agressores eles usam, né, para inibir e diminuir as mulheres. Foram ofertados serviços de beleza, estética para as mulheres da Barra Nova, brindes, muita alegria e conscientização neste mês aí que a Lei Maria da Penha, né, ela completa 12 anos. A campanha Agosto Lilás é uma conscientização da violência contra a mulher, ganha força em meio a tantos casos de agressões, estupro e morte. Chegou a hora de pedir ajuda. Vocês, mulheres que são maltratadas, ameaçadas ou ofendidas, vocês não estão sozinhas, procure ajuda. É possível sim ver aí os primeiros indícios para o feminicídio, uma mensagem de ódio. Se você é privada de sua liberdade, peça ajuda, uma atitude simples que pode aí salvar a sua vida. E vizinhos, ajudem, vocês podem sim ajudar alguém a não ter aí a sua vida covardemente perdida. Em Almadina também não foi diferente. A Prefeitura Municipal de Almadina, através da Secretaria de Assistência Social e do Centro de Referência de Assistência Social, realizaram aí uma homenagem às mulheres com os cargos de liderança no município e a atuação com base no empoderamento feminino. O mês Agosto Lilás é um marco de luta e conquista para as mulheres com relação à aquisição de direitos frente à violência contra a mulher, visando enaltecer a apropriação de suas capacidades, seu poder no empoderamento e reconhecimento aí de cada conquista. O CRAS, através das técnicas de referência, a Lucimara Freire e a Manuela Guedes realizaram aí a entrega de uma mensagem simbólica incentivando a continuidade desta postura. Por hoje é só, vou ficando por aqui, mas eu volto na próxima segunda-feira trazendo muito mais informações aqui dentro
Valeu.
Da Tropa de Elite. A todos um ótimo final de semana. Segue com vocês Robertinho, Escarpita e Marinho Santos.
Valeu, Nath. Tchau. Um abraço para você. Vamos pro faturamento na sequência horário eleitoral no rádio.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Estamos em volta! Todo mundo ligado com a gente, hein? Gabriela
FM. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
São 7h29, 7h29, a gente segue com a metralhadora da informação. Já já tem um povo no ar com a gente, os áudios do nosso WhatsApp 739-889-1029. Agora tem Manuel Messias chegando mais um giro regional. Depois a gente vai bater um papo com o Romário, morador da Tapera, representando a comunidade da Tapera. O pessoal tá na bronca com a prefeitura. Vamos lá, giro regional pra você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Abração, Manuel Messias.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso por R$2 e o suco da fruta apenas R$1, na Avenida do Cinquentenário, embaixo do Hotel Dete, esquina com canal. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. Festejos dos 7 de setembro serão realizados aqui na cidade. Representantes da Polícia Militar e a Secretaria Municipal da Educação afinaram os últimos ajustes para o desfile cívico do 7 de setembro aqui em Itabuna, como, por exemplo, a ordem que as guarnições deverão se posicionar. O desfile irá começar às 8 horas da manhã e a solenidade de abertura terá o hasteamento das bandeiras do Brasil, Bahia e de Itabuna. O ato cívico da independência terá participação do 15º Batalhão da Polícia Militar, Tiro de Guerra, 4º Grupamento de Bombeiros Militares, Colégio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Guarda Civil Municipal e o Esquadrão da Polícia Montada. Também irão participar do 7 de setembro aqui em Itabuna algumas escolas que já começaram os ensaios, principalmente as que têm fanfarras. No dia 5 de setembro, dois dias antes, as guarnições da Polícia Militar vão realizar um ensaio geral. No setor esportivo, 49 seleções vão disputar o Interbairros. O regulamento e a tabela de jogos do Campeonato Interbairros de Futebol de Itabuna serão divulgados hoje, sexta-feira, depois da realização do sorteio realizado na noite da última quarta-feira. Foram definidos 24 grupos, com dois times em cada grupo. Os jogos da primeira fase serão no sistema de mata-mata, ida e volta. Como o total de inscritos chegou a 49 participantes, a seleção do bairro Daniel Gomes, também mediante a sorteio, passou diretamente à segunda fase, onde vai aguardar o melhor clube classificado na primeira fase para ser seu adversário. O Interbairro de Futebol Itabunense vai começar no dia 4 de setembro e a final será no dia 11 de dezembro. Agora, meus amigos, o setor policial com muita violência. Homem encontrado vivo na Volta da Cobra após ser espancado e queimado. Um caso macabro e misterioso, três homens foram supostamente tirados à força de casa na cidade de Aurelino Leal na tarde de quarta-feira. Tal versão foi contada por uma das vítimas encontrada nesta quinta-feira ontem nas imediações de uma localidade conhecida como Volta da Cobra, próximo ao Hospital de Base aqui em Itabuna. Luiz Carlos da Silva Santos, 45 anos de idade, apresentava marcas de espancamento e queimaduras nos pés e nas mãos. O homem foi quem relatou para os policiais militares que ele e outros dois irmãos teriam sido levados por criminosos. Luiz, no entanto, não soube informar sobre o destino dos outros parentes. Restos de roupas queimadas foram encontrados no local onde Luiz Carlos foi localizado por uma guarnição da Polícia Militar após denúncias recebidas pelo Centro Integrado de Comunicação, SICOM. No bolso da vítima, os policiais encontraram uma receita da UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas, no bairro Monte Cristo, aqui em Itabuna, onde Luiz teria sido atendido. A Volta da Cobra foi considerada por muitos anos como local de desova e usada pelos criminosos para descartar os corpos. Homem agrede ex-mulher e é preso. O homem foi preso pela Polícia Militar, acusado de agredir a ex-companheira na comunidade do Gogó da Ema, bairro Sarinha Alcântara, aqui em Itabuna. A vítima relatou que se separou do marido, José Carlos Lisboa, por causa da bebida. Alcoólatra, o homem vivia pelas ruas. No entanto, uma das filhas, com pena do homem, o colocou dentro de casa, mas o suspeito tentava forçar a ex-mulher a ter relações sexuais com ele. Agora, a mulher quer que a justiça lhe conceda aí medida protetiva, pois está com medo da violência do ex-marido, com quem teve 4 filhos. Segundo informações, José Carlos já trabalhou como porteiro em várias escolas aqui do nosso município. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgados gostosos por R$2 e suco da fruta por apenas R$1. Rosilanches, na Avenida Cinquentenário, esquina com canal, embaixo do Hotel Dete. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7 horas e 43 minutos. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Gabriela FM, morador do Alto da Tapera, representando a comissão de moradores, o Romário. Romário, que foi até o gabinete da prefeitura, do prefeito, atendidos por secretários e nada foi feito na rua Rio Almada, na Tapera, né, Romário? Bom dia.
Olá, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Gostaria de agradecer o espaço cedido por vocês, a nós, moradores da Tapera, para colocar aqui para a população o descaso que a prefeitura tem, da forma que a prefeitura tem agido conosco, tá? E como você bem disse, depois de uma movimentação no dia 28 de julho desse ano, após 8 meses da ladeira Rio Almada interditada, a prefeitura resolveu nos convocar para uma reunião onde estavam presentes os secretários das pastas e lá nos foi prometido algumas coisas que até o momento não foram cumpridas. Por isso nós estamos novamente nos rádios falando, tentando fazer nossa voz ecoar e programando uma manifestação para reclamar novamente.
Qual é a desculpa que eles dão de não terem iniciado já o que foi prometido na reunião com vocês, Romário?
Então, o que, que aconteceu? Depois do movimento do dia 28, o secretário de infraestrutura, o senhor Átila, ele nos convocou para uma reunião com os secretários, né? Depois de apresentar um projeto de revitalização da ladeira Rio Almada, porque ele percebeu que a Tapera não estava só com problema de acesso, estava com problema de lixo, de lixão que estava se instalando no bairro, aliás, se instalou já, problemas de transporte urbano que a Tapera já não tem desde o início da pandemia e de diversos acessos que também não podem ser usados por conta de os carros não poderem subir. Por exemplo, a ladeira da Conceição agora sim está funcionando porque eles asfaltaram.
A ladeira da Conceição foi uma enganação, um paliativo para poder vocês ficarem de boa.
Exatamente. Essa é a sensação que nós estamos sentindo nesse momento, né? De que nós recebemos um paliativo e depois disso ninguém consegue falar com secretário nenhum. Tá? Por quê? Porque nessa reunião nos foi prometido o seguinte: solução para o acesso da ladeira que dá acesso ao bairro pelo Itão, ali de frente a Brasil Gás. E esse acesso tem 3 anos que está interditado para coleta de lixo e os moradores daquela região não têm coleta de lixo há 3 anos.
Alto Bela Vista, que também pode desabar a qualquer momento, a altura em frente ali à rua Ciridião Duval, ao Sindicato dos Taxistas.
Exatamente ali. E outra promessa foi a instalação de caixas coletoras na rua Andes, que também faz parte da Tapera, em 2 pontos dessa rua. No início, logo ali onde é conhecido muito como Bar do Romeu, e no final da rua onde tem um lixão no meio da rua.
Eles não sabem nada disso. O Bar do Romeu, do saudoso Romeu, ex-trabalhador da Sucam.
Exatamente, exatamente. Então, promessas como essas e a promessa de que o ônibus voltaria a rodar no Alto da Tapera não foram cumpridas. Assim como a supressão de algumas árvores que oferecem risco a residências de pessoas que têm suas casas próximas a essas árvores e que a qualquer momento pode cair.
Que situação, viu? A história dessa ladeira aí, a gente acompanhou desde o início, a gente já tinha chamado a atenção do perigo, né? Naquela parte cá de baixo da Avenida Itabuna, a ladeira Rio Almada. 8 meses, Romário? A ladeira está interditada, é isso?
8 meses? Não. Isso foi em julho.
Sim.
Nós já estamos no final de agosto. Ela foi interditada depois das chuvas de dezembro de 2021.
As chuvas de final de ano, né?
Exato, que desceu uma parte da ladeira, que inclusive atingiu a casa de nossa amiga Rita, que deve estar nos ouvindo agora, eu mando um abraço para ela, que já relatou que não consegue dormir desde que isso aconteceu, ela e a família não dormem bem.
Não tem como dormir.
Agora, Romário, o prefeito já sentou com vocês, com a comissão de moradores, o prefeito?
Não, o prefeito não. O prefeito encaminhou, né, segundo o secretário de infraestrutura, o senhor Átila, encaminhou eles para falar do projeto e apresentar esse projeto de revitalização da ladeira Rio Almada. O que, que aconteceu depois desse projeto apresentado? Nada. Aconteceu a reunião lá na Casa Civil no dia 20, na semana seguinte ao dia 28 de julho, onde estavam presentes o chefe da Casa Civil, o secretário de Transporte, o Coronel Serpa, estava o senhor Átila, que é de infraestrutura, estava o assessor de João Aquino, que é de Serviços Urbanos.
Secretário de Serviços Urbanos, isso. O Mozart, que é da Casa Civil.
Exato.
Foi dado publicidade aquela
exato,
reunião.
Exato.
Tiraram uma foto que o pessoal, a comissão que foi junto com você, eu não vi você dando risada não, mas estava todo mundo um sorriso esplêndido, um sorriso no rosto de cada um morador da Tapera. Eu pensei que ele ia resolver tudo ali,
acho que
vai resolver.
Eu acho que aquele momento, Mário Santos, foi o momento que a turma acreditou. Olha, parece que agora o negócio vai acontecer.
Ricardo Almeida, que é investigador da Polícia Civil, sorrindo. Eu digo, está todo mundo feliz da vida.
Na verdade é o seguinte, essa organização da sociedade, né, civil, nós moradores da Tapera, ela começou a acontecer a partir da ineficácia do poder público em relação à solução para problemas que nós enfrentamos. No momento que você é convidado para falar com os secretários que são responsáveis por essas pastas e que deveriam levar a solução para esses problemas, você começa a pensar o seguinte: agora vai. Tá? E de fato, o que aconteceu depois dessa reunião? Eu acho que a Tapera nunca viu tanto secretário em um dia só. Eles subiram o morro, andaram nas ruas, apresentaram as propostas para cada problema. E aí o que aconteceu depois disso foi: a prefeitura mandou uma equipe para limpar um lixão que se instalou próximo à quadra que tem lá no bairro. E as outras pastas só ofereceram os serviços, mas não executaram. Eu quero chamar a atenção aqui de uma coisa, inclusive eu ouço o programa de vocês e já vi vocês também falando, e aí eu ratifico esse elogio, essa informação ao senhor Gessé, da Iluminação Pública. Ele, antes mesmo de qualquer movimento nosso, sempre nos atendeu muito bem. Se uma lâmpada queima, você manda o número do poste para o setor, informa o que está acontecendo, imediatamente isso é resolvido. E houve sim um trabalho dessa equipe na Tapera de iluminação da quadra, que ficou muito, muito boa. Então, para Gessé, meu grande abraço, é uma pessoa que realmente funciona.
O Gessé é um setor que funciona dentro da secretaria que tem o comando do secretário João Aquino.
Agora,
e você falou aí que o lixo foi retirado, o lixão que foi instalado lá na Tapera, que nós tomamos conhecimento também, o João Aquino mandou tirar esse lixo, não foi?
Exato, o João Aquino ele não estava na reunião conosco, ele mandou o Job. E o Job, ele se prontificou a fazer isso, nós levamos ele e o pessoal do lixo, né, da empresa de lixo. Isso de fato foi feito, a Secretaria de Serviços Urbanos está nos devendo as caixas coletoras, que foi prometido e até o momento, a última informação é de que um caminhão havia tombado com essas caixas e que até hoje não chegou em Ilhéus. Depois disso, foi nos solicitado um ofício para supressão das árvores que oferecem risco, mas a gente não consegue entregar esse ofício porque o Ricardo iria fazer o protocolo na secretaria, mas o Job solicitou que fosse entregue em mãos e depois disso a gente não consegue contato com esses secretários.
Lamentável.
O de transporte, que é o Coronel Serpa, o Ricardo teve contato com ele algumas vezes, foi remarcado para se dar uma posição de como iria se dar a solução do problema do transporte público, já que muitas pessoas lá em cima necessitam desse transporte, as pessoas sobem com sacola de mercado na mão, as pessoas têm que mandar seus filhos para escolas e elas necessitam desse tipo de transporte, que é o transporte público, que é mais em conta, é mais barato. E o coronel tem sido escorregadio também nesse sentido. Por isso que nós estamos, de fato, agora organizando mais uma manifestação para
é isso que eu já vou perguntar para a gente finalizar. Já tem a data marcada para esse novo manifesto, Romano?
Não. Nós sabemos que a manifestação vai acontecer logo, até mesmo por conta do período eleitoral. Nós sabemos que o político, ele sente mais quando ele tem interesses próprios. E um dos interesses do político é voto. E nós sabemos que uma manifestação que trave a Avenida Itabuna, e da última vez nós fizemos uma manifestação organizada e pacífica, onde nós fechávamos a avenida por 2 minutos e liberávamos o trânsito. Mas como nós estamos percebendo que o poder público está provocando algo mais sério, a gente pensa em fazer uma manifestação ordeira, tá? Mas que provoque um impacto maior. Então, não deixa de ser um recado nosso para que as autoridades atentem para os problemas que são deles. Nós votamos nesse pessoal que está aí no poder. Nós elegemos e nós queremos agora só que eles façam a gestão dos nossos impostos para poder nos atender naquilo que é direito nosso.
Eu pensei que ele ia falar assim, nós queremos agora Marão frente a frente com moradores da Tapera.
Agradecer a sua presença, a gente está com o tempo estourado, dizer que o programa continua, né, à disposição da comunidade da Tapera, como só de toda a cidade, toda a região, e sempre manter a gente informado aí, conte com a gente, somos mais um soldado a serviço aí da Tapera, viu, dos moradores da Tapera.
Sim, nós sabemos disso, Robertinho, Marinho Santos, eu também aproveito o momento para prestar aqui os agradecimentos em nome da população da Tapera, e dizer que nós é que mais que nunca contamos com o apoio de vocês em outros momentos. E já adianto, nós vamos precisar desses outros momentos, porque sabemos que aqui não está terminando o nosso movimento, ele está começando.
Leve nosso abraço ao torcedor do Bahia, seu Nô.
Seu Nôzinho, um abraço.
Seu Nô é meu vizinho, gente fina, a família toda, gente boa. E darei sim um abraço de vocês.
Valeu, Romário. Um abraço para você. Bom dia, bom final de semana. Está aí representando os moradores da Tapera. Romário aqui no Tropa de Elite. Prefeitura, vamos lá atender aí. Vocês prometeram, sentaram com a comunidade.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos nessa, hoje é sexta-feira, Clinton Alves está na linha com a gente. É o nosso querido Clinton Alves, o homem da pomada, especialista inimiga das dores. Olha, daqui a pouquinho eu vou ler a nota de esclarecimento sobre a denúncia do morador ontem da escola lá de Banco do Pedro. Clinton Alves, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Gabriela FM. E quero trazer hoje uma dica especial para você que teve o sono interrompido por causa das câimbras, você que tem sofrido com dor na coluna, para acordar agora de manhã e levantar, foi aquele ai, 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 ui, 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 dói aqui, dói ali. Você pode combater essas dores, você pode combater essa tensão muscular. Fique atento às informações que trago agora.
Beleza, Clinton. Eu queria justamente perguntar a você, né, terapeuta naturalista Clinton Alves, para as pessoas que fazem uso da pomada, a relíquia, a partir de que momento elas vão começar a sentir os benefícios da pomada que a gente tem divulgado tanto aqui no nosso programa?
Robertinho, a pessoa aplica a pomada especialista nesse momento no local da dor e em instantes ela já percebe a ação poderosa da pomada inimiga das dores. E você, com alguns minutinhos, vai percebendo que a dor vai desaparecendo. Você precisa dessa experiência. E sabe por que a pomada especialista age de maneira tão eficaz? Por causa da sua poderosa composição. Qual é o diferencial da pomada especialista? Não tem apenas o nome do ativo. Tem alta concentração do ativo, que são os óleos terapêuticos e os extratos vegetais. Você tem inflamação na coluna, tem bursite, está com nervo ciático, tem tendinite, você sofre com reumatismo. Ah, terapeuta Clinton, meu problema são as câimbras. Ah, eu tenho um problema no tornozelo, que eu tive uma torção. Jogando futebol, eu tive uma pancada no joelho. Passe a pomada especialista. Meu amigo, minha amiga, vá na farmácia hoje ou na loja de naturais e compre a sua pomada especialista, a pomada inimiga das dores. E se você quer ter a pomada especialista no seu estabelecimento comercial, ligue agora mesmo ou mande um WhatsApp para 739-9123-7457. Grande abraço e até o próximo encontro.
Segunda-feira a gente se encontra, Clinton Alves. Um abraço para você. Olha, ontem o ouvinte morador de Banco do Pedro encaminhou um áudio pra gente. Nós cobramos aqui uma nota de esclarecimento. Vou ler nesse exato momento, nota de esclarecimento diante do informe via áudio no programa Tropa de Elite do dia 25 de agosto. Nota-se que na Escola Municipal de Banco do Pedro, Ilhéus, não procede a denúncia de que no quadro de profissionais da referida unidade escolar não temos nenhum colega que esteja lecionando sem formação específica para atuar nas diversas modalidades de ensino. É importante salientar que no quadro do RH temos estagiários que atuam no administrativo por estarem cursando o ensino médio, outros exercendo funções concernentes aos graduados do ensino superior. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, bem como apresentação de documentos comprobatórios de cada um de nós que integramos a constelação da Escola Municipal do Banco do Pedro. Agradecer aí a diretora da escola, a Caliane, por enviar a nota de esclarecimento. Giro regional para fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, venha com a notícia para fechar o Tropa de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia.
Política, esporte, cultura, turismo, polícia e outros assuntos do dia a dia. Você fica sabendo aqui no Tropa de Elite pela Gabriela FM e também no portal de notícias blog Paulo José. Conteúdo de qualidade, informações precisas. Bom dia, uma ótima sexta-feira para todos. Vamos com o nosso giro de informações para você ficar sabendo de tudo. Olha, 6 pessoas foram presas durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na cidade de Macarani. A operação aconteceu na manhã de ontem e contou com vários policiais da delegacia de Tapetinga região. E aí, durante todo o dia, foram várias as diligências. E nos últimos dias, a cidade de Macarani vem registrando assassinatos. Por exemplo, nos últimos dias, 3 assassinatos, 3 tentativas de homicídio e até um bar localizado no bairro Majorri Parque foi explodido. Não havia ninguém no comércio na hora do crime. O explosivo danificou garrafas de bebidas, um balcão de mármore e as portas do imóvel. As investigações da polícia apontaram que uma guerra do tráfico de drogas seria a principal causa dos últimos acontecimentos. Na operação, a polícia se concentrou principalmente no bairro Sobral Bentes e também em uma localidade conhecida como Baixada. O objetivo da polícia era cumprir 12 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Criminal. Na ação, 3 homens foram presos e 3 revólveres apreendidos. Numa segunda casa, a polícia apreendeu maconha, crack e cocaína. O morador de 27 anos foi preso. 2 usuários de drogas também foram apresentados na delegacia do município. Em nota enviada à imprensa, a Polícia Civil disse que vai continuar trabalhando no intuito de responsabilizar criminalmente os autores pelos assassinatos. As investigações e incursões continuam para identificar e prender os autores dos homicídios, destacou um policial da Civil de Macarani. Em Canavieiras, acusado de matar Bruno Lino, foi a júri popular e foi condenado a 21 anos de prisão. Reinaldo da Cruz dos Santos foi condenado pelo tribunal do júri lá na cidade de Canavieiras. Reinaldo foi a júri popular em sessão iniciada por volta das 9 horas da manhã de ontem, quinta-feira, lá no Fórum Ministro Pedro dos Santos, localizado na Praça de São Boaventura, bem no centro da cidade de Canavieiras, no sul da Bahia. O tribunal do júri, que foi composto por 7 jurados, 2 promotores e 3 advogados de acusação e 1 de defesa, além do juiz de direito, doutor Gustavo. O condenado foi acusado pela polícia de, com o auxílio de outras 2 pessoas, tirar a vida de Bruno Lino em fevereiro de 2020. Na época, a vítima gerenciava uma pousada situada na Praia da Costa.
descumpriu medida protetiva e foi parar no xilindró. Alex Sandro Brito Santana, de 41 anos, foi preso na tarde de ontem, por volta das 4h30, na rua Guanabara, lá no bairro 31 de Março, por policiais militares da Companhia Independente de Itamaraju. De acordo com as informações, Alexandro descumpriu uma medida protetiva expedida pelo juiz de direito, Dr. Rodrigo Alves, da Vara Criminal de Itamaraju. Alexandro recebeu voz de prisão, foi conduzido e apresentado na delegacia de Itamaraju após ser ouvido. O delegado titular, Gilvan de Meireles, flagranteou o Alex pelo crime de descumprir medida protetiva de urgência do artigo 24 da Lei Maria da Penha, por crime de violência doméstica. Alexandro segue preso na custódia da delegacia de Itamaraju, à disposição da justiça. Um ótimo fim de semana para todos e até a próxima segunda-feira. Valeu, Paulo José.
Um abraço pra você. Vem cá, Marinho Santos, dá tchau aí. Nosso tempo tá estourado já, né? Tempo estourado, um abraço. Final de tropa, né, seu repórter? Olha, antes aqui, a Suzy Luiz já tá chegando. Hoje é aniversário do Renatinho, Bad Boy, aniversariante. O Tenente Coronel Serpa já respondendo aqui o questionamento do Romário, né? Bom dia, quanto à questão do transporte, amigos Marinho Santos e Robertinho Scarpita, Noto da Tapera, está sendo providenciado e a empresa Via Metro solicitou no máximo até o final do mês para começar a operar por questões de logística. Valeu, acabou. Bom final de semana, Marinho Santos.
Bom final de semana a você também, Scarpita. Parabéns, Renatinho Beriboy. E parabéns a todos os nossos ouvintes também, que hoje vai curtir esse aniversário.
Com certeza, viu?
Renato Beriboy.
Não deu tempo aqui, muita coisa ficou para segunda-feira. Bom final de semana, Suzy Luz está chegando. E segunda a gente se encontra no oferecimento da pomada especialista Inimiga das Dores, Pré-Moldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. Perdeu tropa? Tem podcast liberado já já, hein? Bom final de semana para todo mundo!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.